E aí, o texto aqui, né, de Jó, capítulo 42. A história de Jó é bastante conhecida, né, de muita gente. Então, a gente sabe que Jó era um homem próspero, família, filhos, um empreendedor. Estava tudo certo na vida de Jó. De repente, né, Deus permite um processo de grande tribulação na vida de Jó. E aí ele começa lá com os negócios, os filhos, o relacionamento dele com a esposa se torna extremamente tenso, e ele começa a entrar num conflito existencial, e as perguntas que ele faz, né, sobre a vida, o sentido da vida, o sentido de tudo aquilo que estava passando. Então é como se Jó de repente se tornasse a encarnação de toda a problemática, de toda a complexidade, problema e tribulação que pode acometer a vida de um ser humano. E aí parece que isso recai, todo tipo de problema grave recai sobre a vida de Jó. Então, a orfandade dos filhos, a falência empresarial, o estresse relacional em casa com a mulher, a insuficiência dos conselhos e orientações dos amigos, depois a saúde de Jó totalmente comprometida. Então, quando não tinha mais nada, né? Quando estava tudo falido realmente em todos os aspectos, depois de Jó lamentar a sua situação, finalmente ele vai ter uma conversa com Deus, e Deus vai chamar Jó a refletir não sobre a circunstância. O que que é terapêutico na vida de Jó? É porque Deus evoca na vida de Jó a reflexão sobre a eternidade. Nós não vamos conseguir uma vida saudável, não vamos conseguir entender o verdadeiro propósito da nossa existência enquanto a gente quiser entender a eternidade a partir do tempo e não o tempo a partir da eternidade. Enquanto a eternidade para nós for uma expectativa de futuro, nós vamos lidar mal com o tempo e aí a ansiedade vai dominar o nosso coração. Foi isso que o diabo fez com a gente. Ele fez a gente pensar o futuro em lugar de pensar a eternidade. Desde eu ter uma referência de eternidade, eu comecei a ter uma expectativa de futuro. Então o diabo disse: no dia em que você fizer, então você será. E aí toda a perspectiva de identidade, propósito, realização, tudo. Tudo aquilo que a gente pensa profissionalmente, relacionalmente, tudo que você pensa na relação com os filhos, na relação com o trabalho, na relação conjugal, na relação espiritual, a gente está sempre pensando futuro. Aí essa ideia de futuro acaba gerando em nós a ansiedade vai gerar a depressão. E a depressão vai levar o ser humano a desistir, né, da existência. E quem tinha expectativa de futuro, na medida em que se frustra com esse futuro, ele vai abdicar do seu presente. Então, a única coisa que pode ajudar a resgatar a gente nesse processo depressivo de desistência da vida, de incompreensão no enfrentamento das dificuldades, é a gente ter uma conversa com Deus numa perspectiva de eternidade. No final dessa conversa, então, no capítulo 42, o Jó, depois de ter uma conversa profunda com Deus sobre a eternidade, e antes, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, e antes de ter qualquer dos seus problemas resolvidos, você vê que é uma transformação do entendimento e não uma mudança das circunstâncias. Então, Deus, a nossa vida não vai ser transformada. Estou vendo que a Carla está compartilhando aí um drama, né, grave aí, ocorrido na família dela, e que esse avião que caiu aí no interior de São Paulo. Então, essa orfandade, o irmão dela com 35 anos, três filhos. Então, essas coisas, elas são inexplicáveis se a gente não tiver uma perspectiva de eternidade. Então, nós não vamos conseguir entender a vida, ou nós não vamos conseguir ter uma atitude saudável em relação a uma perda como essa que a Carla está compartilhando aí, se a gente não tiver uma noção clara de propósito. E propósito não é essa coisa fatalista, essa coisa de uma resignação subserviente. Não, não é uma resignação subserviente, não. É um conhecimento de eternidade que faz com que eu, de fato, entenda o meu papel e entenda toda essa situação dentro de um propósito e não de uma circunstância. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: essas tribulações, essas dificuldades vêm sobre nós, como vêm sobre a casa da Carla, sobre a família, sobre os filhos, para que naquilo que eles forem consolados, eles possam consolar outros. E o consolo só se dará numa perspectiva de eternidade. Então, o consolo não é uma resignação à espera de um futuro. Muitas vezes as pessoas, não, mas aí quando a gente finalmente for para o céu, não é disso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando de como é que eu materializo, como é que eu encarno, como é que eu revelo a eternidade no meio de todo um processo que é doloroso, que é assumidamente doloroso. E aí, depois que Jó conversou com Deus e Deus não falou sobre outra coisa com ele, a não ser de eternidade, Jó disse o seguinte: sei que você, o Senhor pode todas as coisas. Então, a vida não é uma questão do que ter feito. Não é o que ele poderia, o que ele deveria, ou o que a gente espera que ele fizesse, né? É uma questão de soberania mesmo. Então, sei que o Senhor pode todas as coisas. E que uma vez que o Senhor pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, qualquer dificuldade, qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, não pode ser visto na perspectiva de uma frustração. Por isso que eu disse, quando a gente transforma a vida numa expectativa de futuro, isso vai gerar uma ansiedade. E a ansiedade é a véspera de uma frustração. E aí agora Jó está entendendo que não há frustração. A frustração existe a partir de uma presunção. A minha presunção de futuro é que alimenta a minha frustração de presente. Então, é a presunção de que eu posso imaginar o futuro que eu mereço ou que eu pretendo é que vai fazer com que eu fique frustrado no meu presente e frustrado eu desanime da vida como ela se me apresenta. E aí diz assim, ó: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da terra. Então, do que Jó está se arrependendo? Ele está se arrependendo exatamente das suas expectativas, ele está se arrependendo da sua presunção. Então, muitas vezes a gente pensa que o arrependimento é o arrependimento do erro. Por isso que muita gente está se arrependendo da coisa errada. O arrependimento não é necessariamente. Eu acredito que o arrependimento não é objetivamente o arrependimento de ter feito a coisa errada. O arrependimento só é verdadeiro, profundo e transformador e libertador quando ele é o arrependimento de ter presumido a coisa certa. E eu acho que às vezes eu sinto que tem hora que nós estamos confessando o erro, sendo que o erro não é pecado. O erro é fruto de. Então, tem muita gente confessando o erro, pedindo perdão pela coisa errada, e sendo que o erro é fruto de ignorância. O pecado é fruto de uma presunção de entendimento. O pecado é aquilo cometido a partir da presunção de algo que, no meu entendimento, daria certo. Esse é o arrependimento. Então, eu tenho que me arrepender da minha presunção e não do meu erro. Por isso que ele está dizendo aqui, agora eu me arrependo profundamente, porque antes eu te ouvia, antes eu vivia a vida de acordo com o que eu entendi do Senhor, mas agora eu te conheço. Muitas vezes eu tenho que confessar para Deus, não é o erro que eu cometi, eu tenho que confessar para Deus a presunção de ter vivido um estilo de vida a partir do que eu entendi de Deus e não a partir daquilo que de fato eu conhecia dele. Então agora Jó está confessando é o seu arrependimento daquilo que ele entendeu, ele finalmente viver o que ele pode conhecer. Então, ele está dizendo assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifas de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem-no vivo, ah, e tal. E aí depois diz assim: depois de tudo, essa conversa toda, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e deu a ele em dobro tudo o que ele tinha antes. Então, o arrependimento não nos leva à devoção. O arrependimento é aquilo que de fato nos devolve à relação. Então, esse mês, que é o mês, né, de combate a essa. A esse desespero de quem abomina a própria vida, que é o dilema de Elias, que é o dilema de Jó. Jó desesperou da própria vida. Jó pergunta por que que ele continua existindo, né? Jeremias lamenta a sua existência. Elias pede para Deus matar ele. E o que que está característico do desespero de Jeremias, né? Na condição depressiva do Elias, na frustração do Jó? A solidão. A solidão a partir da sua presunção de certo e não do seu conhecimento de bom. Então, Deus não, a bondade de Deus não pode ser conhecida a partir daquilo que o indivíduo entende, por mais que ele entenda diretamente de Deus. Então, por isso que o homem está lá no jardim do Éden, não há pecado. O homem ainda não cometeu pecado, não há pecado. É Deus e o homem no jardim do Éden. E o homem podendo entender de Deus de maneira totalmente correta. No entanto, Deus declara: não é bom que o homem seja só. Então, não há como conhecer a natureza, o caráter bondoso de Deus na solidão. Por isso que muitas vezes a pessoa vai desesperar da própria vida, desesperar, né, da sua existência, na medida em que os problemas se agravam, esperando ou na expectativa de que a vida dela vai melhorar se o problema for resolvido. Então, o cara está passando uma dificuldade na empresa, ele acha que a vida dele vai voltar ao normal se o problema da empresa dele for resolvido. Ele está passando uma dificuldade no relacionamento conjugal e ele pensa que a vida dele vai melhorar, se o relacionamento. Aí ele procura consertar o relacionamento conjugal, ele vai fazer curso e mais curso para ver se ele melhora a empresa, ele vai fazer alguma coisa para ver se ele entende a morte dos filhos, ele vai buscar um tratamento de saúde para ver se ele se liberta das suas enfermidades. No entanto, a vida de Jó só voltou ao seu prumo, ao seu propósito de fato, quando ele foi orar pelos amigos, quando ele resolveu a questão de isolamento e de solidão na vida dele. Aí, quando ele se volta para a relação, aí o mundo empresarial dele volta, a vida familiar dele volta, a relação da mulher com a mulher volta e a sua saúde volta. Amém? Então, um forte abraço para todos. Essa semana eu quero fazer um empenho aqui com todo mundo para a gente estar falando um pouco sobre família, sobre relacionamento, sobre amizade, na perspectiva, né, de que isso seja totalmente terapêutico naquilo que pode estar levando as pessoas a desistirem da sua existência. Tá bom? Forte abraço a todos, fica na paz.